Mais Elas na Popular FM, que chega todo sábado com a parceria da Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, que realiza cirurgias corretivas, correção de orelhas em abano, aplicação de botox, cirurgia de pálpebras, dermabrasão e muitos outros procedimentos, você encontra na Clínica Sotelo. Ligue 3748-3761 e tire todas as suas dúvidas. E a Univates está oferecendo também curso de vinhos, conhecimento e degustação. Será no dia 3 de setembro e também no dia 10 de setembro. Então, as inscrições podem ser feitas e pelo site da Univates. Então, mais um curso para os interessados em aprofundar os conhecimentos teóricos sobre vinhos e realizar também uma visita a vinícolas. E a Loja Casarão também tem muita promoção boa para o Dia dos Pais. Se você ainda não garantiu o seu presente, aproveite e venha escolher o presente do seu papai com opções para todos os bolsos nas lojas Casarão Verde. Hoje falamos sobre infidelidade e, apesar das listinhas de perguntas aqui sobre o estudo da Patrícia, já estamos no último bloco. E, Patrícia, eu gostaria de saber de você, por que, na sua avaliação, não precisa ser nem o dado científico da pesquisa, mas depois de tudo que você já estudou sobre isso, por que o ser humano tem tanta dificuldade em aceitar a infidelidade, mesmo quando ele a pratica? Tipo, é fácil para o homem, por exemplo, trair, porque ele trai por sexo, tal. Mas e aceitar que ele possa ser traído? Por que isso é tão difícil? E para a mulher também, a mulher sofre, se desespera.
Porque a fidelidade é um valor nos relacionamentos, né? É algo de mais importante que a gente busca, né? Então, ter o rompimento disso, essa quebra desse contrato, gera muito sofrimento em homens e mulheres. Apesar de que a gente vê as mulheres, de certa forma, elas se dão mais conta de terem sido traídas que os homens, apesar de homens e mulheres traírem,
na
né?
Na mesma proporção.
Na mesma proporção, as mulheres, elas referem mais terem sido traídas do que os homens.
E elas investigam mais. Ou os homens tomam menos cuidado.
Conhecem os detalhes, né?
A gente diz que a mulher, quando ela quer trair, bom, se ela não quer que o homem descubra, ela consegue ser muito boa em esconder a infidelidade. Mas, ou às vezes, ela é super escrachada porque ela quer mostrar que ela tá traindo, né? Mas apesar da infidelidade acontecer, o perdão, ele também é diferente para homem e mulher. A gente vê as mulheres, talvez por uma questão social, né? As mulheres com mais facilidade de poderem perdoar do que os homens. Porque eu acho que tem essa ideia do homem sempre corno, assim, mais difícil, né?
E sempre se pregou muito que os homens traem mais. A sua pesquisa mostra o contrário. Mas na linguagem popular, é mais aceitável que o homem traia.
E até também houve uma mudança na configuração, né, Luciana? Porque antes a mulher ficava em casa, não tinha tantos contatos sociais e depois ela, né, vamos dizer assim, saiu, pegou, bateu asas e voou, né, tá trabalhando, tem, faz a sua faculdade, tem, tá sempre no, né, com outros relacionamentos, vamos dizer assim, profissionais, de amizade. Hoje a mulher pode sentar num bar e tomar cerveja com as amigas também, né, não é só os homens que podem fazer mais isso.
Então, facilitou.
E aí, a mulher também tem a mesma abertura, desculpa, vamos dizer assim, pra fazer a mesma coisa, né.
Nesse sentido, eu pergunto que se tu acha que a infidelidade, ela tá necessariamente associada à falta de amor. Quando tu trai o teu parceiro, é falta de amor ou é uma questão circunstancial? O que é a tua experiência, de repente, de clínica ou mesmo do estudo te diz?
Como a gente vem conversando, é um tema tão complexo, né? E tantas coisas podem interferir, que eu acho que resumir em amor é muito reducionista, né? Porque as pessoas... Bom, o que é o amor também, a gente pode se perguntar, né? Algo tão subjetivo.
Pode ser diferente pra um e pra outro.
Exatamente, né? Mas as pessoas, bom, referem estar bem na sua relação, amarem um parceiro e mesmo assim poderem ser infiel. Porque a gente também vê questões contextuais, né? Bom, eu tive a oportunidade, quis saber como é e trair o meu parceiro, né?
Então, quer dizer...
Ou tô numa viagem, tô me sentindo sozinho e tem
às vezes
oportunidade.
Também, assim, você tá no seu... Você tem o seu companheiro onde você divide ideias semelhantes, tem um ritmo de vida semelhante, objetivos semelhantes, mas aquela outra pessoa te encantou, né? Vamos dizer assim, de alguma forma. Uhum. E não quer dizer que você deixou de admirar aquela pessoa que tá do seu lado, uhum, né? Talvez é meio complicado de individualizar cada situação, eu acho.
Não
também,
dá pra generalizar. A estatística é o número que aponta a tendência da maioria pesquisada.
Uhum.
Mas então, imagino que se tiver alguém ouvindo, porque a gente, claro que aqui a gente nunca foi traída, né? Deus. Se alguém tiver ouvindo,
quer deixar o telefone me
descobriu que o marido ou a esposa tá tendo, de repente, um caso extraconjugal.
Não se desespere.
Exatamente, para, respira.
Você não é o único.
Né? Tipo, e pergunta, e tenta descobrir qual foi o nível, assim, de envolvimento. Porque se foi uma coisa furtiva, um momento...
Não vale o estresse, né? Vamos dizer assim,
é
bem
simples. Vale a pena.
É que eu acho que vale a pena destacar que cada pessoa tem a clareza do que ela espera dessa relação. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas... Eu já vi muitos casais terminarem um relacionamento por uma traição. Simplesmente uma traição, que não resultou num novo relacionamento depois, mesmo que a pessoa se separou. No entanto, acabaram abrindo mão de um monte de afinidades, de uma vida tranquila, de uma felicidade. E por quê? Porque a fidelidade foi colocada no topo. No entanto, saíram daquele relacionamento buscando alguém fiel. E não encontraram.
Eu acho muito importante a gente poder abordar esse assunto, porque a infidelidade, a gente entendeu nesse estudo, é algo que eu acredito enquanto terapeuta, que ela é um sintoma, né? Um sintoma de algo que não tá bem na relação. Então, bom, se
então você
não tá
acredita
bem,
que se a relação está bem, a fidelidade não ocorrerá?
Não, porque eu acho que tem questões contextuais também. Mas no sentido de que a gente pode sentar para conversar. E muitas vezes, né, pensar o que aconteceu para poder melhorar a relação. Então, muitos casais, apesar de que ainda muitos casais se divorciam em função da infidelidade, não é a maioria. Né? A maioria dos casais continuam juntos, né? Continuar não necessariamente é perdoar, né? Porque muitas vezes ainda fica um jogo de culpas. Mas é importante que os casais possam trabalhar esse processo, porque o perdão é um processo. Né? É um processo e que exige, bom, o quanto que eu participei. Porque mesmo se o meu marido me traiu, qual foi a minha participação nessa infidelidade? Né? Talvez, bom, ele estava se sentindo sozinho, porque eu também estava num momento que eu não estava bem, e eu estava distante dele. Né? Ou a gente, o quanto que eu também não tenho colaborado para essa relação tá legal. Porque eu falo assim... Por que eu tô falando de relação? Porque existem, sim, aspectos contextuais e das circunstâncias, mas é a minoria, né? A pesquisa apontou que a maioria das infidelidades é em função do relacionamento. É porque a relação não tá legal, né? Então, assim, por mais que boa, a relação pode estar boa e possa haver uma infidelidade, não é a maioria dos casos. Né? Então, nesse sentido, a gente poder sentar, conversar e rever a nossa relação, muitas vezes a infidelidade ela vem para aprimorar a relação. Bom, porque a gente pode, então, conversar e ver o que não tá bem para ir para um outro nível, um outro patamar de relação, né? Então, nem sempre é o fim do mundo uma infidelidade se a gente tem a condição de poder
conversar, né?
E repensar a si e a relação.
É nesse sentido, dá tempo ainda? Eu vi a palavra relacionada ao homem, por exemplo, na busca da valorização do homem, né? E aí eu acho que cabe bem nesse momento, porque a gente, como mulher, sempre se coloca muito como vítima, né?
Uhum.
Sempre, nós somos as traídas, a sensível. Mas o homem também tem demandas e, às vezes, a mulher deixa de valorizar aquela pessoa, aumentar, trabalhar na autoestima dele também, né?
E nem muitas vezes eles não se expressam tão bem quanto as mulheres.
Exato.
Ah, eu preciso disso, eu preciso, no carinho eu preciso de elogio. A mulher fala, né? O homem às vezes fica assim, né?
E a mulher procura também.
Às vezes a mulher também não fala, ela acha que fala. Porque a mulher, ela muitas vezes fala algo esperando que o homem entenda aquilo que ela disse.
É, tipo, viu meu cabelo, e aí, né, ela tá esperando. Tu viu que eu fiz o meu cabelo, ela tá esperando, que diga que tu tá linda, que bonita que tu ficou. Né? E o marido só diz, né? Aí fica aquela lacuna de informação.
Pra finalizar, Patrícia, pra ti que definiu, escolheu este tema, como você se sente depois dos resultados e o que mais te surpreendeu neste estudo? O estudo, ele veio, ele confirmou, ratificou a tua expectativa, a tua hipótese, ou ele te surpreendeu em vários aspectos?
Eu comecei esse estudo com essa pulga atrás da orelha, no sentido bom. O que será que é mais importante? É a relação ou é o contexto? Né? É a ocasião que faz o ladrão ou não, né? E eu acho, assim, que foi muito importante esse estudo, assim, contribuiu muito para, enfim, tanto para minha compreensão da temática, né, como de uma maneira geral, de que a relação é algo muito importante, né? Então, eu finalizo esse estudo acreditando que a infidelidade é, sim, um fenômeno relacional, né? É um sintoma de uma relação que não tá legal. Então, por mais que, sim, o contexto seja, também pode predispor a infidelidade, são os aspectos da relação que têm o maior peso. Por isso, né, eu sigo enquanto terapeuta de casal acreditando nos relacionamentos e podendo contribuir para que as pessoas tenham relações saudáveis, porque eu acho que a gente está feliz no nosso casamento, faz com que a gente também se sinta bem nas outras relações, né, porque é algo muito importante para o ser humano.
Eu acho que o mais importante do nosso debate que ficou, dos vários blocos que a gente falou, é uma questão que ela pontuou, de que cada um tem que saber como o relacionamento vai lhe satisfazer. Se é sozinho, se é com alguém, se é com dois, se é com três, né? Se é um poliamor, se é sozinho, se é um casal normal, vamos dizer assim.
Saber o que busca num relacionamento em busca desse relacionamento.
E eu acho que fica também um recado, acho que para as pessoas de julgamento. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de julgar o que o outro escolhe, de que maneira o outro vive. A gente tem que pensar no nosso, como nos satisfazer, a nossa vida é boa assim ou não. Porque eu acho que as pessoas acabam definindo ou escolhendo suas ideias. Ah, eu vou casar, vou ser assim, porque a comunidade, porque meus amigos acham que é feio, ou é bonito, né? Ou é ruim. Os pais. E a gente acaba se definindo pelo que os outros querem, não pelo que a gente quer. E muito pelo julgamento das pessoas. Eu acho que o importante é isso, escolher o que você, né, lhe satisfaz. E também ponderar, antes de julgar os outros, né, o que o outro escolher, né, deixar a pessoa, né, livre também para, porque eu acho que cada um tem que saber.
Cada um tem seu conceito de felicidade.
Cada um tem seus conceitos, suas nuances e a vida é diferente para cada um.
Bom, eu encerro dizendo, né, que a participação com a Patrícia foi maravilhosa, esclarecedora, um texto ótimo pra gente que teve a oportunidade de ler. Agradecemos a tua participação e esse conhecimento a mais, né? Essas informações a mais. A gente se libertou do estigma de que somos traídas e não traidoras, né, amiga? Somos
todo mundo no mesmo barco.
Exatamente. E eu também gostaria de agradecer aos ouvintes, a vocês, pelo debate, pela conversa, pelo convite. E também gostaria de convidar os ouvintes a acessar a nosso site, né, que é urgs.br/relações familiares. E lá, então, nós temos várias publicações, livros que dizem respeito a essa temática. Então, quem tiver mais interesse e quiser conversar com a gente ou ler, se informar sobre, enfim, sobre essa temática, né, a gente fica de portas abertas.
Agora todo mundo lá.
Fazer uma terapia, né?
Exatamente, né?
Muito obrigada, Patrícia. E com certeza estaremos abordando em outras ocasiões este tema novamente, também através de reportagem na Revista Radar. Os nossos ouvintes e as ouvintes poderão acompanhar e se aprofundar mais sobre este tema, que faz parte do contexto da sociedade. Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, Univates e Clínica Sotelo, desejando a todos um ótimo final de semana.